espírito do irmão, ser como falar do irmão, Senhor. Em teu nome, amém.
Na nossa ótica humana, nós falamos de várias vidas. Falamos da vida vegetal, vida animal, vida humana, né, para nos nossos relacionamentos. Mas, na verdade, Deus não interpreta esse assunto como nós. Deus não tem essas vidas como verdadeira vida. A verdadeira vida é a vida de Deus.
Amém.
Senhor Jesus, então ele reservou para si mesmo a definição de palavra vida como sinônimo de vida. Deus é sinônimo de vida.
Amém.
Ó Senhor Jesus, a vida Zoé.
Amém.
No original grego, para o Novo Testamento, a Bíblia relata para nós a vida Zoé, a vida mais elevada de toda a terra, de todo o universo, a vida que tem o poder de mudar a sorte de todos os povos, a vida que traz esperança para todas as pessoas, a vida Zoé. Ó Senhor Jesus. Então, a Bíblia, ela também mostra a vida física. Né? A vida física, a Bíblia relata. Como aquela mulher que estava com hemorragia, né, muito tempo, gastou todos os seus, né, seus ganhos com médicos, procurando ser curada na vida física. Então, essa vida física é a vida bios, amém? Também a Bíblia mostra para nós a vida psique. A vida psique é a vida do homem natural, do homem almático, é a vida da alma. Ou seja, essa vida da alma, Deus não preza muito por ela não, viu? Porque quando, no seu início do seu ministério ali com os discípulos, sabe o que ele falou? Se alguém quer vir após mim, negue essa vida da alma. Se ele fala para negar, porque ele tem relevância a sua vida, a vida Zoé, e não a vida humana. E para seguir o Senhor, nós precisamos negar essa vida da alma, que é a vida psique. Senhor Jesus, então, aos olhos de Deus, segundo a palavra de Deus, a vida de Deus é a única vida verdadeira em todo o universo. Graças ao Senhor por isso. Então, vamos ver um pouco da definição de vida que a própria boca do Senhor fala na sua palavra, com respeito à sua vida. Evangelho de João, capítulo 1, verso 4. Senhor Jesus, a vida estava nele. Aí é o apóstolo João, né? A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Amém. João, Evangelho de João, capítulo 10, verso 10. Agora ele entra testificando. O final, a parte final. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Deus quer dar essa vida para nós em abundância.
Amém.
não é só um pouquinho. Ele tem vida em abundância para todos nós. João, capítulo 11, verso 25. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu sou. Louvado seja o Senhor. Irmãos, ele é o eu sou. Maravilhoso isso. Senhor Jesus. Então, essa verdadeira vida, uma pessoa recebe quando ela crê no Filho de Deus. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus, embora a vida humana, ela fala, ela se move, a vida humana pensa, a vida humana age, ó Senhor Jesus, mas ainda Deus não tem essa vida como algo que ele preza. Somente a vida divina é eterna e tida por ele como a vida verdadeira. Amém. Louvado seja o Senhor. Então, falando dessa vida verdadeira, que é a vida divina. Ela é vida, mas ela é divina. Deus é um único Deus. E ele é divino. Então essa vida é o próprio Deus. É o próprio Deus essa vida. Só ele é divino. Só ele é Deus. E essa vida pertence só a Deus. A mais ninguém. Se você quer ter essa vida, você precisa ter contato com Deus. E essa vida tem a sua natureza. Essa vida divina, que tem a sua natureza, ela é transcendente, elevada, Senhor Jesus, sublime, superior a todas as outras vidas. Ela é distinta de todas as outras naturezas de vida. É a vida divina. Isso é que se chama vida divina, que só está no nosso próprio Deus. E essa vida verdadeira, vida Zoé, ela é eterna. Irmãos, ela é eterna. Amém. Senhor Jesus, o que é eterno? Não tem fim. Algo não criado. Amém? Não tem início nem fim. Ela é perene. Senhor Jesus, sabe o que é perene? É algo contínuo. Contínuo. Contínuo, que nunca se interrompe. Amém. Aleluia! Senhor Jesus! Então, essa vida eterna, uma vez que ela não tem início nem fim, ela existe no nosso Deus em si mesmo. Maravilhoso, né? Você não é criada, não tem fim? Ela existe em si mesmo, na pessoa do nosso Deus. Amém. Louvado seja o Senhor. Salmos, capítulo 90, verso 2. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. De eternidade, contínuo, nunca acaba. Senhor Jesus. Salmo 102, verso 27. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Malaquias, capítulo 3, verso 6. Porque o Senhor não muda, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. O Senhor não muda, irmãos. Que maravilhoso. Amém. Então, uma vez que essa vida pertence somente a Deus, e que é o próprio Deus, que é incriada, não tem início nem fim, que existe por si mesma, por isso ela é eterna. Amém. É isso que é vida eterna. Também, essa vida, ela é imortal. Essa vida, ela é imortal. Posta o vídeo para mim, por gentileza, para eu vi um vídeo, irmão, só para a gente refletir. Trazer uma... fazer a gente pensar um pouco. Senhor Jesus.
João, 100 anos, qual que é o segredo para chegar aos 100 anos?
É só não morrer.
Que resposta fenomenal. Seu João, qual que é o segredo para viver tanto? Né? É só não morrer. A vida imortal, ela vive para sempre. É isso que Deus quer dizer para nós. Senhor Jesus, não muda. A vida de Deus, ela vive para sempre e não muda. Hebreus capítulo 7, verso 16. Senhor Jesus, constituído não conforme a lei de mandamentos carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel, essa vida também não se dissolve. A vida de Deus tem o poder de vida indissolúvel. Amém. Então, essa vida imortal, ela pode passar por pressão, por ataque, por destruição, e ela continua a viver. Não é afetada pela pressão, ataque e destruição. Quando ela passa por esse tipo de ataque e destruição, ela permanece imortal, imutável e continua a viver.
Amém.
Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Então, do ponto de vista de Deus, aquilo que é vida tem de ser algo que vive para sempre.
Amém.
Você recebeu essa vida?
Amém.
Você vai viver para sempre.
Amém.
Eternamente.
Amém.
De eternidade a eternidade. Essa é a garantia. Que a vida de Deus, a vida de Deus, a vida incriada, a vida divina, a vida eterna, a vida imortal, ela nos dá essa garantia de vivermos eternamente, uma vez que recebemos a vida de Deus. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, por que que Deus não tem como relevância a vida natural, outros tipos de vida? Porque outros tipos de vida... quando ela sofre ataque ou algum tipo de pressão e destruição, ela não resiste, ela morre. Essa é a nossa vida humana natural, que foi afetada pelo pecado, no qual Deus já fala para cada um de nós, você está morto em seus delitos e pecados. Senhor Jesus. Então ela não é capaz de satisfazer. A nossa vida natural não é capaz de satisfazer os requisitos de imortalidade e de imutabilidade. Mas a vida de Deus proporciona tudo isso para nós. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Irmãos, o que, que é imortal então? É que vive para sempre. Mas o Senhor Jesus morreu na cruz. Ele morreu na cruz para mudar nossa sorte. E essa vida, ela se tornou ressurreta. Irmãos, uma vida imortal vive para sempre. Mas a vida ressurreta, ela entra na morte, mas a morte não pode ser retida por ela. A vida de Deus não pode ser retida pela morte. Ele entrou na morte e saiu dela.
Amém.
Isso é que se chama vida ressurreta.
Amém.
Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Vamos ler Atos capítulo 2, verso 24. Senhor Jesus, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Aleluia. O Senhor venceu a morte! Ó, Senhor Jesus, glória a Deus. Ó, Senhor, a vida humana entra na morte e não pode sair dela. Olha que situação que estávamos. Senhor Jesus. Ó, Senhor Jesus. Irmãos, essa vida ressurreta, divina, eterna, imortal, é a vida de que precisamos para viver saudável, com alegria, com satisfação. É essa vida que dá sentido às nossas vidas. Senhor Jesus. Efésios capítulo 2, verso 1. Ele vos deu vida. Olha a nossa condição anterior, mas o Senhor veio do céu para a terra. O primeiro ide, enviado pelo Pai, o Filho de Deus, veio até nós e vos deu vida. Estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Olha que é a nossa vida humana, mas Ele deixou a glória e veio. Ao ide de Deus, enviou seu filho para mudar a nossa situação, mudar a nossa sorte. Louvado seja o Senhor. E o Senhor, na palavra, em sua palavra, ele dá um exemplo dessa questão de morte e ressurreição. Ele exemplifica o grão de trigo, coloca como exemplo, João 12, 24, vamos ver. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Esse grão de trigo representa o nosso Senhor Jesus. Amém. Ele caiu na terra dos viventes, mas não ficou só. Ele morreu. Amém. Então nós podemos dizer que essa vida do grão de trigo, quando ela ressurge, é a vida ressurreta. Amém. Maravilhoso. Então, vimos o que é vida. Os irmãos estão claros do que é a verdadeira vida? Amém. Então, agora nós vamos partir para a experiência de vida. Precisamos da experiência dessa vida que foi dispensada a cada um de nós. Se vida é o próprio Deus, experiência de vida logo é com o próprio Deus. Amém? Que matemática difícil, né, irmão João? Senhor Jesus, porque essa vida, ela é genuína. E para que possamos ter uma vida genuína de experiência com Deus, nós precisamos tocar Deus. Irmãos, precisamos tocar Deus. O Espírito está dentro de nós, amém, com a função de nos levar a tocar Deus. Amém. Nenhuma experiência que você não toque Deus, ela não pode ser genuína. Precisamos buscar essa experiência genuína com o nosso Deus. Senhor Jesus. Amém. E essa experiência genuína, ela dá o pontapé inicial da nossa vida cristã. Começa na pessoa do Filho de Deus. Quando nós cremos no Filho de Deus, aí se inicia a nossa experiência com a vida de Deus. Amém? Amém. 1 João, capítulo 5, verso 11 e 12. Ó Senhor Jesus. E o testemunho é este. Que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Verso 12. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Louvado seja o Senhor. Precisamos do Filho de Deus. É Ele que traz a vida divina para dentro de nós. João capítulo 3, verso 15 e 16, um versículo muito conhecido por todos os cristãos. Para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vou fazer um parêntese aqui. Deus amou o mundo. Irmãos, Deus amou ao mundo. Todos os aqueles que são, que estudam a Bíblia, a palavra de Deus, os homens de Deus, eles estão muito claros que quando o versículo fala que Deus amou o mundo, é claro que Deus amou a humanidade, amou o homem, amém? Mas a Bíblia relata para nós, o Espírito Santo, né, o autor do livro de João, apóstolo João, é o apóstolo João que é o autor do livro de João, né? O Espírito Santo o inspirou para que colocasse aqui que Deus amou o mundo. Por quê? Porque o mundo é um sistema organizado por Satanás e onde ele tem controle pelas pessoas, uma vez que a vida humana está cheia de delitos e pecados, as pessoas vivem mortas, não têm força, então ele tem um controle das pessoas para mantê-las afastadas da vida de Deus. Pode, esse aqui fala mundo, porque se o Senhor coloca assim, Deus amou a humanidade de tal maneira, poderia se levantar alguém e achar que ela é digna do amor de Deus. Ela é merecedora do amor de Deus, como tem muitos hoje que pensam que são merecedores do amor de Deus, por viver de maneira exterior, que é boazinha, tem alguns tipos de qualidade, mas a vida estava nele, e essa vida era a luz dos homens. Então o Senhor não veio para resolver comportamento exterior do homem, Deus veio para iluminar o interior dos homens, que está cheio de pecados e delitos. Só essa vida tem esse poder. Então, foi colocado aqui que Deus amou o mundo porque ele amou a todos. Todos os pecadores caídos, corrompidos. E esses pecadores, inclusive, sou eu e você. Irmãos, nosso caso era um caso perdido. Mas Deus teve misericórdia de nós. Glória a Deus! Que salvação! Glória a Deus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Então, ele veio buscar aquelas pessoas de tal forma, incluindo nós, que estava se tornando o mundo, pessoas caídas vivendo no mundo, tem a forma do mundo, a forma do mundo. E o Senhor fala, não vos conformeis com estes séculos, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Irmãos, nós estamos ouvindo a palavra de Deus nessa manhã, para nossa mente ser renovada. Amém. Para ter uma mente convertida. Amém. Voltada para Deus. Ó Senhor Jesus, glória a Deus. Então, como falei, a nossa experiência começa, dessa vida começa com o Filho de Deus, quando recebemos Cristo em nós. Vamos ler Romanos, capítulo, perdão, João, capítulo 1, verso 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Que maravilhoso, né? Crer no Filho de Deus. Senhor Jesus. crer e receber. Aqui na palavra são usados como sinônimos. Não é apenas crer, mas receber essa vida para dentro de nós. Todo mundo tem coração aqui? Todo mundo tem boca? Ah, glória a Deus. Então, sua situação pode ser resolvida, a minha também. Louvado seja o Senhor. Romanos capítulo 10, verso 9. Senhor Jesus, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Crer no coração. Aí depois você confessa com a boca. Um coração cheio de injustiça, o Senhor vem e encontra. E quando a sua palavra chega, você crê no coração, recebe a justiça de Deus em seu interior. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Então, crer no coração vem primeiro e depois o resultado é confessar com a boca que Jesus é o Senhor. Mas, irmãos, por que a palavra não diz que se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus morreu na cruz? Não fala que Deus morreu na cruz, mas precisa crer que Deus ressuscitou dentre os mortos. Porque a história já diz que Jesus morreu na cruz. Não há dúvida, todos sabem que Jesus morreu na cruz. Tem o AC e o DC, antes de Cristo, depois de Cristo, que muda, né? Duas eras distintas. Todo mundo sabe que Jesus nasceu e morreu. Mas para receber a vida de Deus, não basta crer que Jesus morreu. Isso não te salva. O que salva é crer que Jesus morreu dentre os mortos. Amém. E ressuscitou. Amém. Ele morreu e ressuscitou. Só assim uma pessoa é salva. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ninguém será salvo por crer que Jesus morreu na cruz, mas por crer que ele ressuscitou dentre os mortos. E isso requer fé. A fé, irmãos, quando que ela vem? Quando o Espírito Santo trabalha no interior da pessoa, quando ela está ouvindo a palavra de Deus, e a palavra de Deus afirma que ele não ficou na sepultura, ele ressurgiu, amém. Ele ressuscitou, amém. E essa pessoa é convencida pelo Espírito Santo, que ela é uma pecadora, e que ela precisa da salvação de Deus, da sepultura saiu, glória ressurgiu, ressurgiu vencendo a morte seu poder, santos para sempre irá reger, ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Ele vive para sempre, e nós que cremos e o recebemos também. Amém. Senhor Jesus, Lucas 24, versos 5 e 6. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, ele lhes falaram, por que buscar entre os mortos ao que vive? Seis. Ele não está aqui. Irmãos, ele não está aqui. Não, é aqui ele está. Ele não estava na sepultura. Mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia. O Senhor preveniu os discípulos e preveniu a nós também. 1 Coríntios 15, 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Aleluia! Porque Deus Pai ressuscitou Jesus Cristo, como o nosso Salvador. João 3:36. Ó Senhor Jesus. Tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Forte esse versículo, né, irmão? Em Efésios 2 fala, né, que o inimigo, ele domina o homem. Filhos da ira, que andam segundo a carne, na vaidade dos seus próprios pensamentos, debaixo do domínio, do comando de Satanás. A pessoa só é liberta quando ela crê no Filho de Deus. Liberta da ira de Deus. A ira de Deus está sobre o pecado, irmão. Sobre os delitos. Mas Deus ama você. Você que está ouvindo no YouTube. Deus ama você. Você precisa receber o Filho de Deus. Porque quem tem o Filho tem a vida. Se você não recebe o Filho de Deus, você está em rebelião com Deus. Assim como Satanás se rebelou, Lúcifer, lá no princípio. Precisamos estar na luz de Deus. Quando o irmão Mário falou hoje de manhã, todos os homens precisam ser transferidos das trevas para o reino do Filho do seu amor. Senhor Jesus. Então, irmãos, graças a Deus que muitos têm crido nele. Em longas eras, em todos os lugares remotos, lugares distantes, longínquos, muitos têm crido nele e têm sido perdoado e justificado dos seus pecados. Louvado seja o Senhor por isso. Então, ele tem dispensado a sua vida divina, nós que recebemos essa vida divina, homens, mulheres, ele nos tornou a sua descendência, membros do seu corpo, que é a igreja. Fazemos parte da igreja do Senhor, para quê, irmãos? Para cumprirmos a vontade de Deus aqui na terra, para que no futuramente haja a manifestação do reino de Deus. Senhor Jesus, e culmine na Nova Jerusalém, novos céus, nova terra, onde habita justiça, e de eternidade a eternidade, irmãos. Amém. Esse é o desejo de Deus para cada um de nós. Os irmãos gostam de festa? Quem gosta de festa aqui diz amém.
Amém.
Nosso Deus gosta de festa.
Amém.
Nosso Deus é alegre. Nosso Deus é exultante. Nosso Deus é regozijante. Vamos ver essa manifestação futura que vai haver? Senhor Jesus, Apocalipse capítulo 19, versos 6 a 8. É a alegria da salvação, da obra de Deus realizada em nós. Então ouvi uma voz, uma como voz, de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. 7. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Só festa, irmãos. Festa, alegria, extrema alegria, bodas do Cordeiro. O Senhor quer isso para nós futuramente, para o seu povo, para os seus filhos. Vai culminar na Nova Jerusalém, irmão, novos céus e nova terra, onde habita a justiça.
Amém.
Isaías 65, verso 17 e 18. Senhor Jesus, pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Não fique preso no seu passado. Você não vai ter recordação mesmo dessas coisas lá na Nova Jerusalém. Amém?
Amém.
mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria para o seu povo, regozijo. Olha o que o Senhor cria. Ele quer criar em nós momentos de alegria, de regozijo, de exultação, irmãos. Nosso Deus é um Deus de festa. Precisamos amar a festa de Deus. Nós gostamos muito de festa terrena no nosso ser natural. Vamos fazer parte da festa de Deus. Amém. Lucas 15, 7. Essa festa, irmãos, para culminar, para ter a manifestação do reino e culminar na Nova Jerusalém, ela começa aqui na terra. Com o povo que ele redimiu com a sua vida. Cumprir a vontade do Senhor aqui na terra. É para isso que a igreja está aqui na terra, senão não teria sentido para Deus. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Irmãos, pregar o Evangelho. Amém. Nós precisamos pregar o Evangelho. Amém. O Adilson leu um versículo aqui que o apóstolo Paulo falou que pesa essa obrigação nele. Irmãos, é nossa obrigação pregar o Evangelho. Agora vai se pesa em você ou não, se não pesa em você isso. Lemos ali que o Senhor querendo proporcionar alegria e regozijo para nós, a Nova Jerusalém. Proporciona alegria para Deus no céu hoje, pregando o Evangelho. Quando você prega o Evangelho, um pecador se arrepende. Quando você apacenta o irmão, ele se arrepende e se volta para Deus. Deus se alegra com os anjos no céu. A festa no céu. Que cada um de nós sejamos o motivo de dar alegria para Deus e os anjos nos céus, pregando o Evangelho. Vamos pregar o Evangelho, irmãos. Esta é a verdadeira festa, dar alegria para Deus pregando o Evangelho. O Senhor quer propagar a sua vida divina, sua vida zoé, imortal e ressurreta em toda a terra. Esse é o desejo de Deus. E essa vida é para todos! Para todos, irmãos. Jesus é o nosso Senhor.